Aperoba, na raiz da história. Um programa do Departamento de História UEL, sempre aos sábados. À 1 da tarde.
Salve, ouvintes da Peroba, aqui quem fala é a sua professora de História Moderna e Contemporânea, Maria Renata. E o programa de hoje inaugura uma nova série que continua trabalhando com literatura. Hoje nós vamos ouvir algumas poesias do famoso poeta Fernando Pessoa, junto a algumas canções do grande guitarrista português Carlos Paredes. Fernando Pessoa nasceu em Lisboa no ano de 1888 e morreu também em Lisboa em 1935. Carlos Paredes nasceu em Coimbra no ano de 1925 e faleceu em Lisboa no ano de 2004. Além de guitarrista português, Carlos Paredes é também compositor. Aqui nós também acompanhamos um trabalho belíssimo que foi desenvolvido pelo ator brasileiro Paulo Autran, que nasceu no dia do centenário da independência do Brasil, em 7 de setembro de 1922, e faleceu em 2007. Hoje nós vamos ouvir primeiro a poesia de Fernando Pessoa, Autopsicografia, seguida de uma canção de Carlos Paredes, Canto do Amanhecer. Logo depois, o famoso O Guardador de Rebanhos, seguido pela canção Despertar. Ainda ouviremos Cruz na Porta da Tabacaria, acompanhada da canção Mudar de Vida, e o poema Em Linha Reta, seguido pela canção Nas Asas da Saudade, Quero Ignorado, seguido da canção Raiz, e o poema Grandes São os Desertos, com a canção Frustração, pelo poema Quando Era Jovem, que acompanha a canção Verdes Anos. Nós ouviremos também Vem Noite, seguido pela canção Dança Palaciana. E, por fim, a Ode Triunfal, numa interpretação de Tirar o Fôlego, de Paulo Autran, seguido pela canção Guitarras para a Amália. Espero que vocês gostem tanto desse programa quanto eu gosto desses CDs de poesias aí de Fernando Pessoa, interpretadas por Paulo Autran, assim como do grande guitarrista português Carlos Paredes. Aproveitem.
O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sentem bem não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda, gira, entreter a razão, esse comboio de corda que se chama o coração. primavera, tive um sonho como uma fotografia. Vi Jesus Cristo descer à terra. Veio pela encosta de um monte, tornado outra vez menino, a correr e a rolar-se pela erva, e a arrancar flores para as deitar fora, e a rir de modo a ouvir-se de longe. Tinha fugido do céu. Era nosso demais para fingir de segunda pessoa da Trindade. No céu era tudo falso, tudo em desacordo com flores e árvores e pedras. No céu tinha que estar sempre sério, e de vez em quando de se tornar outra vez homem e subir para a cruz e estar sempre a morrer com uma coroa toda roda de espinhos e os pés espetados por um prego com cabeça e até com um trapo à roda da cintura, como os pretos nas ilustrações. Nem sequer o deixavam ter pai e mãe como as outras crianças. O seu pai era duas pessoas, um velho chamado José, que era carpinteiro e que não era pai dele, e o outro pai era uma pomba estúpida, a única pomba feia do mundo, porque não era do mundo nem era pomba. E a sua mãe não tinha amado antes de o ter. Não era mulher, era uma mala em que ele tinha vindo do céu. E queriam que ele, que só nascera da mãe e nunca tivera pai para amar com respeito, pregasse a bondade e a justiça. Um dia que Deus estava a dormir e o Espírito Santo andava a voar, ele foi à caixa dos milagres e roubou três. Com o primeiro, fez que ninguém soubesse que ele tinha fugido. Com o segundo, criou-se eternamente humano e menino. Com o terceiro, criou um Cristo eternamente na cruz e deixou-o pregado na cruz, que há no céu, e serve de modelo às outras. Depois, fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Hoje, vive na minha aldeia comigo. É uma criança bonita, de riso e natural. Limpa o nariz ao braço direito, chapinha nas poças de água, colhe as flores e gosta delas e esquece-as. Atira pedras aos burros, rouba a fruta dos palmares e foge a chorar e a gritar dos cães. E porque sabe que elas não gostam e que toda a gente acha graça, corre atrás das raparigas que vão em ranchos pelas estradas, com as bilhas às cabeças, e levanta-lhes as saias. A mim ensinou-me tudo. Ensinou-me a olhar para as coisas. Aponta-me todas as coisas que há nas flores. Mostra-me como as pedras são engraçadas quando a gente as tem na mão e olha devagar para elas. Diz-me muito mal de Deus. Diz que ele é um velho estúpido e doente, sempre a escarrar no chão e a dizer indecências. A Virgem Maria leva as tardes da eternidade a fazer meia. E o Espírito Santo coça-se com o bico e empoleira-se nas cadeiras e suja-as. Tudo no céu é estúpido como a Igreja Católica. Diz-me que Deus não percebe nada. Das coisas que criou, se é que ele as criou, do que duvido, ele diz, por exemplo, que os seres cantam a sua glória. Mas os seres não cantam nada. Se cantassem, seriam cantores. Os seres existem e mais nada, e por isso se chamam seres. E depois, cansado de dizer mal de Deus, o menino Jesus adormece nos meus braços e eu levo-o ao colo para casa. Ele mora comigo na minha casa, a meio do outeiro. Ele é a eterna criança, o Deus que faltava. Ele é o humano que é natural, ele é o divino que sorri e que brinca. E por isso é que eu sei com toda certeza que ele é o menino Jesus verdadeiro. E a criança tão humana que é divina é esta minha cotidiana vida de poeta. E é porque ele anda sempre comigo que eu sou poeta sempre. E que o meu mínimo olhar me enche de sensação. E o mais pequeno som, seja do que for, parece falar comigo. A criança nova que habita onde vivo dá-me uma mão a mim e a outra a tudo que existe. E assim vamos os três pelo caminho que houver, saltando e cantando e rindo e gozando o nosso segredo comum, que é o de saber por toda parte que não há mistério no mundo e que tudo vale a pena. A criança eterna acompanha-me sempre. A direção do meu olhar é o seu dedo apontando. O meu ouvido atento alegremente a todos os sons são as cócegas que ele me faz brincando nas orelhas. Damos-nos tão bem um com o outro, na companhia de tudo, que nunca pensamos um no outro, mas vivemos juntos e dois, com um acordo íntimo, como a mão direita e a esquerda. Ao anoitecer, brincamos as 5 pedrinhas no degrau da porta de casa, graves, como convém a um deus e a um poeta. E como se cada pedra fosse todo um universo e fosse por isso um grande perigo para ela deixá-la cair no chão. Depois, eu conto-lhe histórias das coisas só dos homens. E ele sorri, porque tudo é incrível. Ri dos reis e dos que não são reis. E tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios e dos navios que ficam fumo no ar dos altos mares. Porque ele sabe que tudo isso falta àquela verdade que uma flor tem ao florescer e que anda com a luz do sol, a variar os montes e os vales e a fazer doer os olhos os muros caiados. Depois ele adormece e eu deito. Levo-o ao colo para dentro de casa e deito, despindo-o lentamente e como seguindo um ritual muito limpo e todo materno até ele estar nu. Ele dorme dentro da minha alma e às vezes acorda de noite e brinca com os meus sonhos. Vira uns de pernas para o ar, põe uns em cima dos outros e bate as palmas sozinho, sorrindo para o meu sono. Quando eu morrer, filhinho, seja eu a criança, o mais pequeno. Pega-me tu ao colo e leva-me para dentro da tua casa. Despe o meu ser cansado e humano e deita-me na tua cama. E conta-me histórias caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos teus para eu brincar, até que nasça qualquer dia que tu sabes qual é. Esta é a história do meu menino Jesus. Por que razão que se perceba não há de ser ela mais verdadeira que tudo quanto os filósofos pensam e tudo quanto as religiões ensinam?
Thank you.
porta da tabacaria. Quem morreu? O próprio Alves? Dou ao diabo o bem-estar que trazia. Desde ontem a cidade mudou. Quem era? Ora, era quem eu via. Todos os dias o via. Estou agora sem essa monotonia. Desde ontem a cidade mudou. Ele era o dono da tabacaria, um ponto de referência de quem sou. Eu passava ali de noite e de dia. Desde ontem a cidade mudou. Meu coração tem pouca alegria. Isto diz que é morte aqui onde estou. O horror fechado da tabacaria. Desde ontem a cidade mudou. Mas ao menos a ele alguém o via. Ele era fixo. Eu o que vou. Se morrer, não falto. E ninguém diria, desde ontem a cidade mudou. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo, eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho, eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo, que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas, que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante, que tenho sofrido enxovalhos e calado, que quando não tenho calado tenho sido mais ridículo ainda. Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu, que tenho sentido piscar de olhos dos moços de frete. Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu, que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho, nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana que confessasse não um pecado, mas uma infâmia, que contasse não uma violência, mas uma cobardia. Não, são todos o ideal se os ouço e me falam. Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Oh, príncipes, meus irmãos! Ah, estou farto de semideuses! Onde é que há gente no mundo? Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado. Podem ter sido traídos, mas ridículos nunca. Eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Quero, ignorado e calmo por ignorado e próprio por calmo, encher meus dias de não querer mais deles. Aos que a riqueza toca, o ouro irrita a pele. Aos que a fama bafeja, embacia-se a vida. Aos que a felicidade é sol, virá a noite. Mas ao que nada espera, tudo que vem é grato. Grandes são os desertos e tudo é deserto. Não são algumas toneladas de pedras ou tijolos ao alto que disfarçam o solo, o tal solo que é tudo. Grandes são os desertos e as almas desertas e grandes. Desertas porque não passa por elas senão elas mesmas. Grandes porque de ali se vê tudo e tudo morreu. Grandes são os desertos, minha alma. Grandes são os desertos. Não tirei bilhete para a vida. Errei a porta do sentimento. Não houve vontade ou ocasião que eu não perdesse. Hoje não me resta, em vésperas de viagem, com a mala aberta esperando a arrumação adiada, sentado na cadeira em companhia com as camisas que não cabem, hoje não me resta, a parte o incômodo de estar assim sentado, senão saber isto. Grandes são os desertos e tudo é deserto. Grande é a vida e não vale a pena haver vida. Arrumo melhor a mala com os olhos de pensar em arrumar, que com a arrumação das mãos factícias. E creio que digo bem. Acendo o cigarro para adiar a viagem. Para adiar todas as viagens. Para adiar o universo inteiro. Volta amanhã, realidade. Basta por hoje, gentes. Adia-te, presente absoluto. Mas vale não ser que ser assim. Comprem chocolates à criança a quem sucedi por erro e tirem a tabuleta porque amanhã é infinito. Mas tenho que arrumar a mala. Tenho, por força, que arrumar a mala. A mala. Não posso levar as camisas na hipótese e a mala na razão. Sim, toda a vida tenho tido que arrumar a mala. Mas também, toda a vida, tenho ficado sentado sobre o canto das camisas empilhadas a ruminar como um boi que não chegou a Apis. Destino. Tenho que arrumar a mala de ser. Tenho que existir a arrumar malas. A cinza do cigarro cai sobre a camisa de cima do monte. Olho para o lado, verifico que estou a dormir. Sei só que tenho que arrumar a mala e que os desertos são grandes e tudo é deserto. E qualquer parábola a respeito disto. Mas dessa é que já me esqueci. Ergo-me de repente todos os Césares. Vou definitivamente arrumar a mala. Ah, hei de arrumá-la e fechá-la. Hei de vê-la levar de aqui. Hei de existir independentemente dela. Grandes são os desertos e tudo é deserto. Salvo erro, naturalmente. Pobre da alma humana com oásis só no deserto ao lado. Mais vale arrumar a mala. Fim.
Thank you.
era jovem, eu a mim dizia: como passam os dias, dia a dia, e nada conseguido ou intentado. Mais velho, digo com igual enfado: como dia após dia os dias vão, sem nada feito e nada na intenção. Assim, naturalmente, envelhecido, direi, e com igual voz e sentido: um dia virá o dia em que já não direi mais nada. Quem nada foi nem é, não dirá nada. Noite, rainha nascida destronada. Noite igual por dentro ao silêncio. Noite, com as estrelas lantejolas rápidas no teu vestido franjado de infinito. Vem vagamente, vem levemente, vem sozinha, solene, com as mãos caídas ao teu lado. Vem e traz os montes longínquos para o pé das árvores próximas. Funde num campo teu todos os campos que vejo. Faze da montanha um bloco só do teu corpo. Apague-lhe todas as diferenças que de longe vejo, todas as estradas que a sobem, todas as várias árvores que a fazem verde escuro ao longe, todas as casas brancas e com fumo entre as árvores, e deixa só uma luz e mais outra, na distância imprecisa e vagamente perturbadora, na distância subitamente impossível de percorrer. Nossa Senhora das coisas impossíveis que procuramos em vão, vem soleníssima, soleníssima e cheia de uma vontade oculta de soluçar, talvez porque a alma é grande e a vida pequena, e todos os gestos não saem do nosso corpo, e só alcançamos onde o nosso braço chega, e só vemos até onde chega o nosso olhar. Vem, dolorosa, mater dolorosa das angústias dos tímidos, torres ebúrnia das tristezas dos desprezados, mão fresca sobre a testa em febre dos humildes, sabor de água sobre os lábios secos dos cansados. Vem, lá do fundo do horizonte lívido, vem e arranca-me do solo de angústia e de inutilidade onde vicejo. Apanha-me do meu solo, mal me quer esquecido, folha a folha lê em mim, não sei que sina, e desfolha-me para teu agrado silencioso e fresco. Vem sobre os mares maiores, sobre os mares sem horizontes precisos. Vem e passa a mão pelo dorso de fera e acalma-o misteriosamente, ó domadora hipnótica das coisas que se agitam muito. Vem, cuidadosa, vem maternal, pé ante pé, enfermeira antiquíssima, que te sentaste à cabeceira dos deuses das fezes já perdidas e que viste nascer Jeová e Júpiter e sorriste, porque tudo te é falso e inútil. Vem, noite silenciosa e estática, vem envolver na noite manto branco o meu coração. Serenamente, como uma brisa na tarde leve, tranquilamente, como um gesto materno afagando, com as estrelas luzindo nas tuas mãos e a lua máscara misteriosa sobre a tua face. Todos os sons soam de outra maneira quando tu vens. Quando tu entras, baixam todas as vozes. Ninguém te vê entrar. Ninguém sabe quando entraste. Senão, de repente, vendo que tudo se recolhe, que tudo perde as arestas e as cores, e que no alto céu, ainda claramente azul, já crescente nítido, ou círculo branco, ou mera luz nova que vem, a lua começa a ser real. A luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica, tenho febre e escrevo. Escrevo rangendo os dentes, fera para a beleza disto, para a beleza disto totalmente desconhecida dos antigos. Ó, rodas, ó, engrenagens, eterno e forte espasmo retido dos maquinismos em fúria. Em fúria fora e dentro de mim, por todos os meus nervos dissecados fora, por todas as papilas fora de tudo com que eu sinto. Tenho os lábios secos, ó, grandes ruídos modernos, de vos ouvir demasiadamente de perto. E arde minha cabeça de vos querer cantar com um excesso de expressão de todas as minhas sensações, com um excesso contemporâneo de voz, ó, máquinas. Em febre, olhando os motores como uma natureza tropical, grandes trópicos humanos de ferro e fogo e força. Canto e canto o presente, também o passado e o futuro, porque o presente é todo o passado e todo o futuro. E há Platão e Virgílio dentro das máquinas e das luzes elétricas, só porque houve outrora e foram humanos Virgílio e Platão, e pedaços do Alexandre Magno do século talvez 50, átomos que iam de ter febre para o cérebro do Ésquilo do século 100. Andam por estas correias de transmissão e por estes êmbolos e por estes volantes, rugindo, rangendo, ciciando, estrugindo, ferreando, fazendo-me um excesso de carícias ao corpo numa só carícia à alma. Ah, poder exprimir-me todo como um motor se exprime, ser completo como uma máquina, poder ir na vida triunfante como um automóvel último modelo, poder ao menos penetrar-me fisicamente de tudo isto, rasgar-me todo, abrir-me completamente, tornar-me passento a todos os perfumes de óleos e calores e carvões desta flora estupenda, negra, artificial e insaciável. Fraternidade com todas as dinâmicas, promíscua fúria de ser parte agente do rodar férreo cosmopolita, dos comboios estrenos, da faina transportadora de cargas dos navios, do giro lúbrico e lento dos guindastes, do tumulto disciplinado das fábricas e do quase silêncio ciciente e monótono das correias de transmissão. Horas europeias, produtoras, entaladas entre maquinismos e afazeres úteis, grandes cidades paradas nos cafés, oásis de inutilidades ruidosas, onde se cristalizam e se precipitam os rumores e os gestos do útil, e as rodas dentadas, e as chumaceiras do progressivo, nova Minerva sem alma dos cais e das gares, novos entusiasmos da estatura do momento, quilhas de chapas de ferro sorrindo, encostadas às docas ou a seco, erguidas nos planos inclinados dos portos, atividade internacional transatlântica, Canadian Pacific, luzes e febres perdas de tempo nos bares, nos hotéis, nos Longchamp, nos Derbys, nos Ascots e Piccadilly e Avenue de l'Opéra, que entram pela minha alma dentro, relas ruas, relas praças, rela ola foule, tudo que passa, tudo que para as montras, comerciantes, vadios, escroques exageradamente bem vestidos, membros evidentes de clubes aristocráticos, esquálidas figuras dúbias, chefes de família vagamente felizes e paternais até na corrente de ouro que atravessa o colete de algibeira, algibeira, tudo que passa e nunca passa. Presença demasiadamente acentuada das cocotes, banalidade interessante, quem sabe o que por dentro, das burguesinhas, mãe e filha, geralmente, que andam na rua com um fim qualquer, a graça feminina e falsa dos pederastas que passam lentos e toda a gente simplesmente elegante que passeia e se mostra e afinal tem alma lá dentro. Como eu desejaria ser o soutenir disto tudo. A maravilhosa beleza das corrupções políticas, deliciosos escândalos financeiros e diplomáticos, agressões políticas nas ruas e de vez em quando cometa de um regicídio que ilumina de prodígio e fanfarra os céus usuais e lúcidos da civilização cotidiana. Notícias desmentidas dos jornais, artigos políticos insinceramente sinceros, notícias passe à la casse, grandes crimes, duas colunas deles passando para a segunda página, um cheiro fresco à tinta de tipografia, os cartazes postos há pouco, molhados, viando para retro e amarelos com uma cinta branca. Como eu vos amo a todos, a todos, a todos, como eu vos amo de todas as maneiras, com os olhos e com os ouvidos e com o olfato e com o tato, o que palpar-vos representa para mim, e com a inteligência como uma antena que fazeis vibrar. Ah, como todos os meus sentidos têm cio de vós. Adubos, debulhadoras a vapor, progressos da agricultura, química agrícola e o comércio quase uma ciência. Ó, mostruários dos cacheiros viajantes, cavaleiros andantes da indústria, prolongamentos humanos das fábricas e dos calmos escritórios, ó, fazendas nas montras, ó, manequins, ó, últimos figurinos, ó, artigos inúteis que toda a gente quer comprar, ó, lá, grandes armazéns com várias seções, ó, lá, anúncios elétricos que vêm, estão e desaparecem, ó, lá, tudo com que hoje se constrói, com que hoje se é diferente de ontem, e cimento armado, betão de cimento, novos processos, progressos dos armamentos gloriosamente mortíferos, couraças, canhões, metralhadoras, submarinos, aeroplanos. Amo-vos a todos, a tudo, como uma fera. Amo-vos carnivoramente, pervertidamente, enroscando a minha vista em vós, ó, coisas grandes, banais, úteis, inúteis, ó, coisas todas modernas, ó, minhas contemporâneas, forma atual e próxima do sistema imediato do universo, nova revelação metálica e dinâmica de Deus. Ó, ó, fábricas, ó, laboratórios, ó, music halls, ó, lunaparques, ó, coroçados, ó, pontes, ó, docas flutuantes, na minha mente turbulenta e encandecida, possuo-vos como a uma mulher bela. Completamente vos possuo como a uma mulher bela que não se ama, que se encontra casualmente e se acha interessantíssima. Ela, oh, fachadas das grandes lojas, ela, oh, elevadores dos grandes edifícios, ela, oh, recomposições ministeriais, parlamento político, relatores de orçamentos, orçamentos falsificados. E lá o interesse por tudo na vida, porque tudo é a vida, desde os brilhantes nas montras até a noite, ponte misteriosa entre os astros, e o mar antigo e solene lavando as costas, e sendo misericordiamente o mesmo que era quando Platão era realmente Platão, na sua presença real e na sua carne com a alma dentro, e falava com Aristóteles, que havia de não ser discípulo dele. Eu podia morrer triturado por um motor, com o sentimento de deliciosa entrega de uma mulher possuída. Atire-me para dentro das fornalhas, metam-me debaixo dos comboios, espanquem-me a bordo de navios, masoquismo através de maquinismos, sadismo de não sei que moderno, e eu e barulho. Aplaô, joque que ganhaste o derby, morder entre dentes o teu quieto de duas cores, ser tão alto que não pudesse entrar por nenhuma porta, ah, olhar é em mim uma perversão sexual. Ela, 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 catedrais, deixa-me partir a cabeça de encontro às vossas esquinas e ser levantado da rua cheio de sangue sem ninguém saber quem eu sou. Oh, tramways, funiculares, metropolitanos, roçai-vos por mim até o espasmo. Ela, 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 oh, dai-me gargalhadas em plena cara, oh, automóveis apinhados de pândigos e de putas, oh, multidões cotidianas, nem alegres nem tristes das ruas, rio multicolor anônimo e onde eu me posso banhar como quereria. Ah, que vidas complexas, que coisas lá pelas casas de tudo isto, a saber, riso as vidas, a todos, as dificuldades de dinheiro, as dissensões domésticas, os deboches que não se suspeitam, os pensamentos que cada um tem a sós consigo no seu quarto e os gestos que faz quando ninguém pode ver. Não saber tudo isto é ignorar tudo. Oh, raiva, oh, raiva que como uma febre, um cio e uma fome me põe a magro o rosto e me agita às vezes as mãos em crispações absurdas em pleno meio das turbas nas ruas cheias de encontrões. Ah, e a gente ordinária e suja que parece sempre a mesma, que emprega palavrões como palavras usuais, cujos filhos roubam as portas das mercearias e cujas filhas aos 8 anos, e eu acho isto belo e amo, masturbam homens de aspecto decente nos vãos de escada, e gentalha que anda pelos andaimes e que vai para casa por vielas quase irreais de estreiteza e podridão. Maravilha. Maravilhosa gente humana que vive como os cães, que está abaixo de todos os sistemas morais, para quem nenhuma religião foi feita, nenhuma arte criada, nenhuma política destinada para eles. Como eu vos amo a todos, porque sois assim, nem imorais de tão baixos que sois, nem bons nem maus, inatingíveis por todos os progressos, fauna maravilhosa do fundo do mar da vida. Na nora do quintal da minha casa, o burro anda à roda, e o mistério do mundo é do tamanho disto. Mas, ah, outra vez a raiva mecânica constante, ó ferro, ó aço, alumínio, ó chapas de ferro ondulado, ó cais, ó portos, ó comboios, ó guindastes, ó rebocadores, ela, grandes desastres de comboios, ela, desabamentos de galerias de minas, ela, naufrágios deliciosos dos grandes transatlânticos, ela, ó revoluções aqui e ali e acolá, alterações de constituições, guerras, tratados, invasões, ruído, injustiças e violências, e talvez para breve o fim, a grande invasão dos bárbaros amarelos pela Europa e outro sol no novo horizonte. Que importa tudo isto? Mas que importa tudo isto ao fúlgido e rubro ruído contemporâneo, ao ruído cruel e delicioso da civilização de hoje? Tudo isso apaga tudo, salvo um momento de tronco nu e quente como um fogueiro, um momento estridentemente ruidoso e mecânico, um momento dinâmico, passagem de todas as bacantes do ferro e do bronze e da bebedeira dos metais. Eia, comboios, eia pontes, eia hotéis à hora do jantar, eia aparelhos de todas as espécies, férreos, brutos, mínimos, instrumentos de precisão, aparelhos de triturar, de cavar, engenhos, brocas, máquinas rotativas, eia, 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 eia eletricidade, nervos doentes da matéria, eia telegrafia sem fios, simpatia metálica do inconsciente, eia túneis, eia canais, Panamá, aqui é o Suíço. E é tudo passado dentro do presente. E é tudo futuro já dentro de nós. Eia. Frutos de ferro e útil da árvore, fábrica cosmopolita. Eia. Nem sei que existo para dentro. Giro, rodeio, engenho-me. Engato-me em todos os comboios. Içam-me em todos os cais. Giro dentro das hélices de todos os navios. Eia. Sou o calor mecânico e a eletricidade. Eia e os rails e as casas de máquinas. E a Europa, eia e urra por mim, tudo e tudo, máquinas a trabalhar, eia, galgar com tudo por cima de tudo, hapla, ela, eu, não ser eu toda gente, toda parte.
a peroba. Na raiz da história. Um programa do Departamento de História UEL, sempre aos sábados. À 1 da tarde.